Ouça agora o podcast de notícias do The Notícias.
Renan Antônio Ferreira dos Santos, 42 anos, nasceu em São Paulo, capital. É ativista político que ganhou notoriedade pela atuação no movimento Brasil Livre, criado em 2014, e que ajudou a organizar protestos de rua pelo impeachment da então presidente da República, Dilma Rousseff. Ano passado, com a criação do partido Missão, uma legenda que tem raízes no movimento Brasil Livre, Renan Santos anunciou sua pré-candidatura à presidência da República para as eleições deste ano. Desde o início da semana, Renan tem visitado cidades da Bahia e hoje está aqui em Feira de Santana e nós estamos recebendo aqui ao vivo nos estúdios da Band FM, Renan Santos, pré-candidato a presidente pelo Missão. Renan, muito boa tarde, seja bem-vindo à Band FM Feira de Santana. Tudo bem contigo? Gostando da Bahia?
Ah, assim, conheço já de muitos anos a Bahia. Estou muito feliz de estar aqui de volta. Muito feliz de estar em Feira. A última vez que eu estive aqui foi em 2008. E um prazerzaço estar aqui com vocês.
Para começarmos, por que Renan Santos é pré-candidato à presidência da República?
Porque eu quero fazer com que o país que eu viva se torne uma das 5 maiores nações do mundo, que é o que ele nasceu para ser. Nós precisamos ter uma das 5 nações mais poderosas do mundo para sentar na mesa, igual eu estou na mesa da rádio aqui com vocês, junto com China, com Rússia, com os Estados Unidos e com a Índia, para determinar o destino do mundo. Esse é o papel do Brasil. E o Brasil não pode almejar nada menos do que isso. E todo o nosso projeto envolve isso, a ideia de um Brasil grande, rico e poderoso. Hoje a gente está tão com a autoestima lá embaixo que a gente aceita qualquer coisa, a gente aceita piada a nosso respeito, a gente comemora se um gringo falar na gente. Agora mesmo tava o Flávio Bolsonaro indo buscar a aprovação do Trump para se manter candidato. Eu acho tudo muito triste. A gente pode muito mais. Então, eu tenho essa ambição, eu tenho esse sonho, eu tenho essa visão e quero construir isso.
Pré-candidato, um abraço. O senhor tem viajado, né, para diversos estados aqui da nossa região Nordeste. Quais são as suas propostas para essa região aqui do Brasil?
Eu até fui imitado pelo Flávio Bolsonaro, né? Porque ele usou uma camiseta do Nordeste é a solução e eu vinha falando Nordeste é a solução. E por que o Nordeste é a solução? Primeiro que eu não vou ser condescendente. As administrações públicas do Nordeste, elas apresentam um desempenho, em geral, inferior à de outras regiões do Brasil. Aqui é uma região que está, em termos econômicos, muito atrás, por exemplo, da região Sudeste, e em termos de crescimento econômico, muito atrás do Centro-Oeste. O Nordeste ficou para trás. E só que existe uma propaganda ufanista: não, o Nordeste tá bem, o Nordeste tá uma maravilha. Não tá. Aqui na Bahia as pessoas estão indo embora da Bahia para outros estados. As pessoas continuam migrando do Nordeste para outras regiões. Se tivesse bom, as pessoas estavam ficando. Então temos um problema claro, que é a propaganda do atual governo, do governo Lula, não vai falar. Eles sempre aparecem: oh, vou passar a mão na cabeça da galera, toma um auxílio, toma um benefício e jogo que segue. O que eu acredito? O Nordeste, ele está abençoado por dois elementos que serão fundamentais para o desenvolvimento econômico do mundo hoje. O primeiro é sol e luz. Com isso, você vai conseguir fazer, graças à energia renovável, uma infraestrutura para data center sensacional. Isso inclui também, se eu falar no Ceará, urânio. Vai ter que ter uma Angra 4 na região Nordeste para a gente abastecer, junto com energia eólica, junto com energia solar, um mapa que nós vamos construir de data centers que vão fornecer a base para a revolução de inteligência artificial do mundo inteiro. Isso aqui é comparável ao que vai ser feito com terras raras também. Porque boa parte da industrialização via terras raras, com componentes para semicondutores, para aviões de guerra, para drones, para baterias de carro elétrico, vai precisar do Brasil para existir. Hoje isso está concentrado na China. A China produz e processa 90% das terras raras do mundo. O Brasil tem 20% das reservas e pode fazer frente a isso. Então, onde o Nordeste se encaixa nisso? Tanto do ponto de vista dos data centers. Hoje você leva uma infraestrutura logística e você ajuda o agro a avançar pelo interior do Nordeste. Você diminui o coronelismo e você aumenta a atividade econômica, fazendo com que as pessoas saiam do Bolsa Família. E com estes elementos, somado à lei e ordem, eu estou falando de coisas muito simples. A gente pode falar que num horizonte de 5 a 10 anos, a gente gera complexidade econômica no Nordeste. O Nordeste muda, inclusive, o perfil de voto e a gente passa a tratar, por isso que eu falo, o Nordeste como solução dos problemas brasileiros. É o que o Nordeste nasceu para ser. Esses problemas que a gente vê, de pobreza extrema, alta dependência de política de tipo Bolsa Família, não precisam acontecer. Outras regiões do Brasil que estavam menos desenvolvidas que o Nordeste conseguiram se desenvolver antes. Então dá para passar por isso. O exemplo que eu dou é o Centro-Oeste. O Centro-Oeste era menos desenvolvido que o Nordeste. Rondônia. Rondônia apresenta hoje índices de crescimento e desenvolvimento humano melhores. Então dá para fazer. Mas tem que começar da base: desenvolvimento econômico e superação das elites políticas.
Eu quero convidar a nossa amiga Yasmin Mota, que integra o grupo Lumes de Rádio, especialmente o site Tê Notícias, para também participar da nossa entrevista. Yasmin, boa tarde.
Boa tarde, Pondé. Boa tarde, Valdo. E boa tarde ao pré-candidato Renan Santos. Renan, vindo aqui para a Bahia, né, especificamente, o que o senhor faria caso fosse eleito presidente da República?
E para a Bahia? Bom, hoje saiu uma estatística que seria a coisa mais premente a se fazer na Bahia. Saiu um novo dado do mapa da violência, a Bahia em segundo lugar, com 40 mortos a cada 100 mil habitantes. É uma estatística assustadora, assola vocês aqui em Feira, tá? E o avanço de diversas facções criminosas. Vocês não têm aqui só o Comando Vermelho, tem o bonde dos malucos, tem um monte de facção brigando e ocupando espaço territorial. A gente tem que fazer uma limpa. Meu projeto de lei e ordem passa necessariamente para a desconstrução, para a destruição do crime organizado e por devolver às pessoas o sagrado direito de andar na rua com uma bolsa, se for uma mulher, um celular, e não ser roubado. Aqui é um privilégio, né? E não é que São Paulo esteja muito melhor. Roubo e furto de celular em São Paulo está altíssimo ainda. Só que aqui a violência, né? Você morrer porque estava andando com o celular na rua e alguém tomar de você, isso é, vamos dizer, isso virou regra. As pessoas conhecem casos assim, onde você anda. Salvador me contando, né, relatos horrorosos. Então, essa é a primeira coisa, lei e ordem. A segunda coisa que a gente precisa ter é, desesperadamente, um aumento da atividade econômica. Na região Nordeste como um todo, mas isso se reflete aqui na Bahia, a gente está falando em 40% dos domicílios estarem com pessoas envolvidas no Bolsa Família. Então, você ter uma dependência tão grande de programas sociais para as pessoas sobreviverem é sintoma de pobreza pura e simples. E aí você tem o sul do estado, que é funcional, você tem Feira de Santana, que é uma ilha de funcionalidade, você tem Salvador, que é a capital, e você tem o oeste. Tirando isso, você tem um meio de altíssima improdutividade. Então, o governo federal tem que levar a agricultura de alto desempenho. Então, e não sabotar como acontece, né? Porque aqui no sul do estado, se for agricultor, você tem que se preparar que sua terra vai ser invadida. É o índio do não sei o quê, vamos inventar um quilombola. Nós temos que ter lei e ordem para impedir que essas coisas aconteçam. E aí as reformas macro que nós vamos fazer no Brasil, que permitam que a gente tenha mais infraestrutura para levar estradas e rodagem, a parte de ferrovia, para a gente levar, né, justamente para os rincões, a possibilidade deles escoarem a produção deles direitinho. Hoje isso não acontece, até para o agricultor familiar. São coisas muito simples que eu estou propondo. A gente vai da lei e ordem a fomento à atividade econômica, reformas de competitividade que permitam a contratação das pessoas e, paralelamente, coisas ambiciosas, que é a instalação dos data centers. Isso conjugado, a gente pode falar que para a Bahia, em 5 anos, ela reveste essa tendência que ela tem, que é uma tendência muito ruim de ser um lugar que perde a população, e não é qualquer população. As pessoas mais dispostas a trabalhar, mais ambiciosas, que sonham mais, ou as pessoas mais estudiosas, elas vão embora já, porque elas sabem que elas não vão encontrar uma vida condizente com as ambições delas. Isso é muito triste. Isso é possível de ser resolvido.
O Missão vai apoiar algum candidato ao governo baiano ou existe a pretensão de lançar um nome próprio?
A gente está desenhando uma pré-candidatura própria. Todas as viagens que eu faço, a gente citou as que eu fiz pelo Nordeste, todos os lugares eu... Não, você. E em todos a pessoa já começa rapidamente a aparecer nas pesquisas. A gente criou uma marca própria já em pouco tempo.
Renan, você costuma dizer que o Estado abandonou a população pobre brasileira, né? Na prática, que medidas concretas o senhor adotaria para garantir moradia digna, saneamento básico e também oportunidades para quem vive à margem da invisibilidade social?
A primeira coisa é entender. As pessoas precisam começar a ser donas do próprio nariz do ponto de vista econômico. Então, a gente tem que ter uma série de reformas que permitam que empreender, trabalhar, contratar pessoas, demitir pessoas, que isso faz parte do processo, abrir empresas, fechar empresas, não seja quase um crime. Hoje é quase um crime. Hoje é muito difícil você ter qualquer negócio no Brasil. E ao fazer as reformas fiscais de competitividade, eu vou permitir que as pessoas possam empreender e gerar emprego para a população mais humilde. Com as reformas fiscais, eu vou fazer com que o preço do dinheiro caia. Ou seja, os juros, quando você vai pegar um empréstimo no banco, quando você vai fazer um financiamento, sejam muito menores. Porque aí vai haver a ideia de que o Brasil é um estado pagador, logo os juros podem ser mais baixos. Eu também posso abaixar impostos fazendo essas coisas. Com essas medidas, facilitando o ambiente de negócio, eu começo a fazer as pessoas a saírem da dependência do Estado, que é a primeira coisa. Mas, paralelamente, existem problemas estruturais. A favela é um deles. A favela é o maior hub, né? Muita gente que é, tipo, intelectual fala, olha, tem um elemento aí transversal, uma transversalidade. A favela corta transversalmente vários problemas. Segurança, gravidez na adolescência, saneamento básico, pior desempenho escolar. Cara, posso falar? Ansiedade e depressão em espaço urbano. Os espaços urbanos mais feios que nós temos, favelizados, geram pessoas mais infelizes. Eu até comentei, foi até meio polêmico em Salvador. Salvador, essencialmente, pra mim, é uma cidade triste. Uma cidade totalmente favelizada, refém do crime. Esse efeito tem que ser alterado. O governo brasileiro federal tem que ter a política nacional, que é o que eu quero fazer, o Estatuto Nacional da Desfavelização, para que a gente desfavelize o Brasil. A China nem sequer deixou se favelizar. Singapura se desfavelizou por completo. Medellín, a Colômbia se desfavelizou. E a gente vai ficar aceitando a favela como parte da paisagem? Ao resolver a favela, a gente ataca esses problemas que envolvem, vamos dizer, a dignidade humana, todos de uma vez só. Eu acabo com favela resolvendo segurança, eu acabo resolvendo desempenho escolar, eu acabo resolvendo gravidez na adolescência, sexualidade precoce. São muitos elementos que, infelizmente, num ambiente urbano mal construído, mal ajambrado, em que não há lei e ordem, que as famílias estão destruídas, que é o elemento, infelizmente, da favela, isso deixa de acontecer, que é uma luta colossal nossa convencer as pessoas. Porque hoje, desculpa só me estender, que esse assunto é importante. Hoje o Brasil aceita a favela como parte da própria identidade. Saiu um vídeo do Neymar na Copa do Mundo. Aí é um vídeo lá dele estar numa favela, comemorando. Comemorando o quê? Isso é muito triste.
Renan, atualmente o Brasil ocupa a 5ª posição no ranking mundial de feminicídio. Na sua visão, o combate à violência contra a mulher hoje falha mais na prevenção, na punição ou na proteção das vítimas? O que o senhor mudaria em um eventual governo seu?
Vamos lá, a gente precisa primeiro determinar o que é feminicídio. Boa parte daquilo que a gente chamava de violência doméstica e o assassinato que acontecia dentro de casa, hoje ele está sendo enquadrado como feminicídio. Ele já existia antes. E ele agora está com um tipo diferente. E ele ainda é um problema. E é um problema não só enquanto violência contra a mulher, que é basicamente a traição do ato de um marido, de um companheiro, de um namorado que na casa usa o fator força contra a companheira dele, como, vamos dizer, as outras consequências que existem, por exemplo, na violência que esse mesmo tipo de homem comete contra a criança, contra a violência até de ordem sexual, por muitas vezes. Uhum. A pena tem que ser muito dura e a fiscalização tem que ser muito dura nesse sentido. Existe muita coisa assim, a internet quer discutir o papel dos red pills, isso aqui. Eu acho essas coisas da gente ficar problematizando, eu acho perda de tempo. A gente foge de atacar o problema e fica só debatendo em rede social porque dá audiência, dá like, dá view. O que nós precisamos fazer, acima de tudo, não dá pra conscientizar um cara que é vagabundo. Se eu for na favela conscientizar um membro do Comando Vermelho que é errado aí fazer parte de uma facção, ele vai dar risada ou outra coisa na minha cara, né? Vai dar um tiro. Mesma coisa com um sujeito que ele não vê dignidade na pessoa que tá com ele, numa mulher, numa família que ele tem. Esta pessoa vai respeitar apenas a força maior. E aí, todas as evidências internacionais demonstram que penas altas e certeza de ser pego faz com que o bandido violento, mesmo que seja um marido violento, ele deixe de cometer o crime. E nós temos que impor a força maior contra esses caras. Penas muito altas e certeza de punição.
A segurança pública tem sido um tema especialmente muito presente nas suas redes sociais. Se eleito presidente, o que Renan Santos fará para enfrentar esse problema?
Para ajudar o nosso ouvinte, então vamos assim, passo a passo, uma listinha. Coisa número um, aumento para penas para todos os crimes violentos. As penas vão ser mais altas, justamente para obedecer aquele critério que eu citei agora até na questão do feminicídio. Dois, certeza de punição. Mudança no funcionamento dos inquéritos policiais, que hoje são muito lentos, e no Código de Processo Penal, que faz com que os processos também sejam muito lentos e protelatórios. Três, mudança na lei de execução penal. Permite saidinha e outras, vamos dizer, e outros benefícios, por vezes discricionários, em que o juiz pode definir. Não, eu vou ajudar esse aqui. Isso aqui, a pena de 30 anos, cumpre 4. Como cumpre 4? Como a pena progride? Acontece essas coisas e a pessoa tem que cumprir a pena em regime fechado, especialmente criminosos violentos, tá? Isso vai começar a aumentar a certeza da punição e a ideia de aquela punição ela ser efetivamente pesada para essas pessoas. Porém, isso não é o suficiente hoje para um país que tem áreas tomadas pelo crime organizado. E aí o ouvinte tem que entender. Tem dois tipos de crime organizado. Um que é muito comum aqui na Bahia, que é o crime que faz a ocupação horizontal do território. Eles tomam o mapa, eles tomam terrenos, eles tomam bairros, tomam cidades inteiras. Para esses, muita, desculpa o termo, violência de Estado, ou seja, o Estado vai para cima desses caras, direito penal do inimigo, leis muito duras, um regime de exceção ligado àquelas pessoas, ou seja, aquela pessoa terá menos direitos e prerrogativas e garantias fundamentais para ir para a cadeia e ser levado para a cadeia mais fácil. E há o outro modelo de crime organizado, que é presente mais em São Paulo, que é o do PCC, que eu chamo de ocupação vertical. Eles ocupam as instituições. Eles têm ocupação no Porto de Santos, em São Paulo. Eles ocupam empresas no mercado financeiro, empresas de combustíveis. Eles têm relações políticas muito poderosas. Para isso, tem muita inteligência, COAF, Polícia Federal, trabalho com a trabalho com as Forças Armadas, especialmente aeronáutica, na fronteira do Mato Grosso do Sul, trabalho com a Marinha, com os nossos rios que tem embarcações que levam drogas. Então tem um trabalho mais articulado para você desconstruir. Fazer todos esses elementos permite que o bandido não consiga construir carreira no crime organizado e nem roubar o teu celular na rua. O efeito tem que ser grande para que em um ano, tocando essas medidas, as pessoas saibam que andar na rua passa a ser seguro. Esse é o meu objetivo.
Renan Santos, as recentes pesquisas mostram que entre os mais jovens o senhor tem os melhores índices, né? Qual a sua estratégia para furar essa bolha e crescer entre outros públicos?
Eu estou fazendo uma pré-campanha, estou sendo bem sincero, só cometendo sincericídio, no sentido de que eu vou falar coisas que vão ser impopulares, outras nem tanto, outras vão ser populares. E eu não vou alterar também para a idade, porque eu sei que uma pessoa mais velha tem toda a condição de entender minha mensagem. Ela só não me acompanha tanto quanto os mais novos acompanhavam. Então, como os mais novos me acompanhavam mais, eu lidero entre eles, porque eles fazem a comparação com o lulismo, com o Flávio, e falei, pô, o Renan é melhor. E haverá um momento de eu chegar entre as pessoas mais velhas. Hoje eu tô num veículo de rádio, que tem um público também mais velho. Eu estarei nas televisões, eu estarei nos debates. Isso vai permitir que as pessoas conheçam e comparem. E aí, modéstia à parte, a comparação vai ser dolorida para meus concorrentes. E aí as pessoas vão descobrir que eu tenho o melhor projeto. Porque, ao certo de falar, o que eu trouxe de projeto aqui não é... isso aqui é um projeto jovem. Ele pode ser inovador em muitos termos, mas é um projeto que uma pessoa mais velha vai falar, tá, esse cara tem um ponto.
Alguns especialistas afirmaram que sua participação no pleito de outubro próximo é uma espécie de esquenta, uma preparação para a eleição presidencial de 2030. O que o senhor teria mais chances de êxito? Como o senhor responde a essas análises que vêm surgindo?
Eu acho que não tem nada a ver, porque, assim, sendo muito, muito, muito sincero, eu nem imaginava que eu conseguiria ter um partido político. Quer dizer, eu imaginava, mas as pessoas não imaginavam. Hoje eu sou presidente de um partido. Eu construí ele, eu terminei ele em novembro do ano passado, e quando eu me coloquei como pré-candidato a presidente, eu nunca fiz uma campanha presidencial. Eu não tinha a menor ideia do que eu tinha que fazer. É um grupo pequeno, com um orçamento muito menor, eu falei, eu vou rodar o Brasil de carro. E aí eu comecei a subir nas pesquisas. Então, eu passei a acreditar em vencer essas eleições, e as pessoas começaram, principalmente aqueles que nos apoiam, a acreditar que a gente pode ganhar a eleição. Tem gente no mercado financeiro, nem posso citar porque a lei proíbe, mas tem gente no mercado financeiro apostando alto, já que eu ganho essa. Então, eu não posso pecar por falta de ambição. O esquenta foi lá em janeiro. Agora tem que ganhar essa aqui. Se eu não ganhar, eu vou ganhar a próxima. Então, mas eu tô indo para ganhar essa. Até porque todas essas medidas que a gente discutiu, elas vão ser tomadas de maneira urgente agora. O próximo presidente tem que definir questões de terras raras, ele tem que definir os marcos regulatórios para a gente trazer os data centers pro Nordeste, ele tem que resolver questão fundiária, questão de infraestrutura, questão fiscal. Tem muita coisa para ser resolvida agora e eu não quero esperar.
Uma proposta sua que viralizou bastante há algumas semanas foi a de recriar o estado da Guanabara. Como é que isso funcionaria na prática?
O estado da Guanabara, para quem está nos ouvindo, era o antigo estado que tinha o município do Rio de Janeiro. Ele foi extinto ali no período da ditadura militar, de maneira ilegal, inclusive. Acabaram com o estado da Guanabara e naquele mesmo período criaram o estado do Mato Grosso do Sul, que era para fazer um rearranjo ali das bancadas e tal. O estado da Guanabara, qual a beleza da existência dele? É entender que o Rio de Janeiro é a porta de entrada do Brasil para o mundo. E que o Rio de Janeiro tem que funcionar ele próprio, enquanto município, como uma cidade-estado pertencente ao Brasil, parte da nossa federação, mas porta de entrada dela. Ela tem uma função que é ser o Rio de Janeiro. Outras cidades, por exemplo, São Paulo e vou botar o exemplo daqui de Feira de Santana. Sim. São cidades que são hubs e troncamentos de trabalho que carregam a atividade produtiva e logística do Brasil nas costas. Outras cidades têm essa função também, Campinas em São Paulo, Porto Alegre, Curitiba é muito assim, Londrina é assim. O Rio de Janeiro não. A função do Rio de Janeiro é ser uma espécie de local em que o mundo vê essa mistura de universo tropical com o ocidente, vê a mistura de raças, aquele ambiente lindo, vê a ideia de música, cultura sendo produzida ali. E isso ser uma das grandes cidades, como Dubai é, como Hong Kong é, como Paris é. Se o Rio de Janeiro ser uma cidade global. Hoje isso não acontece porque o Rio de Janeiro é administrado pelas elites corruptas ao redor do município, que estão ali no estado, gente da Baixada. E aí você perde um ativo gigantesco que é o município do Rio de Janeiro. Então, o município do Rio de Janeiro, no estado da Guanabara, ele teria esse efeito, o que é um efeito positivo.
Qual é a sua opinião sobre as discussões pelo fim da escala 6x1?
Eu acho que são discussões meramente populistas. Eu acho que o governo está sendo, assim, estritamente populista. Ele sabe muito bem que ele vai amealhar alguns votos fazendo isso, mas ele não está trazendo para as pessoas as consequências dessa decisão. O Brasil não está em condição de falar em redução de jornada, porque o Brasil está muito pobre e ele está perdendo a corrida global para outras nações que estão ganhando mais dinheiro e estão fazendo o trabalhador ficar mais rico. Hoje, as pessoas não estão indo embora do Brasil para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm leis que protegem mais e diminuem jornada. Pelo contrário, elas estão indo para os Estados Unidos, estão indo para a Austrália, trabalhar em jornadas maiores do que elas têm no Brasil. A diferença é que a jornada maior vira mais dinheiro e aquela pessoa vive melhor e mais feliz. Aqui no Brasil você tem uma jornada que, quando compara desses países, não é tão grande, especialmente com os nossos concorrentes do mundo em desenvolvimento, estou falando Vietnã, estou falando Índia, estou falando China, trabalha-se mais lá e hoje cada vez mais ganha-se mais. E no que vai acontecer, ao falarmos, ó, o brasileiro vai trabalhar menos e ganhar igual, como eles estão propondo, é, o emprego vai sumir. É previsto uma queda no PIB só da indústria de 1,2% ao ano. Isso são bilhões e bilhões de reais, é muita grana. Nos serviços e no comércio é mais 0,7, mais 0,9. É previsto, vamos dizer, desaparecimento de empregos em massa e setores inteiros deixando de existir. Eu estou falando, por exemplo, de uma indústria automotiva que fornece para empresas ao redor do mundo, que vão perder seus contratos, porque o custo do Brasil vai aumentar mais ainda. E a gente não está compensando isso com, ah, caiu o preço da energia elétrica, não, vai diminuir o preço do dinheiro. Mentira! Isso vai gerar uma pressão, inclusive, de juros, porque vai cair a produtividade, pode cair a arrecadação. Isso é uma loucura que o Lula está fazendo em ano eleitoral e que as pessoas vão cair porque o Lula mente e as pessoas acreditam. O Lula tinha mentido no começo do mandato dele que ia botar a taxa da blusinha, mas não ia ficar mais caro o produto, porque o imposto quem ia pagar era a empresa. Era mentira! Ficou mais caro! O Lula mente e o povo acredita. E o povo tá aí há 20 anos se iludindo. E isso me dá muita raiva. Porque ele mente, mente, mente. As pessoas caem nessa conversa. E aí o que acontece? Vou dar um exemplo. O povo aqui da Bahia. Boa parte das pessoas. Oxi, muito bom. O Lula foi legal. Escala 6x1 acabou. Beleza. Vai sumir o emprego dela. Ela vai se mudar aqui da Bahia. É isso que vai acontecer. E é isso aqui. O problema é que isso vai atingir muitos pequenos empresários. O dono vamos botar, de um boteco, um dono de um pequeno restaurante, o dono de uma marcenaria, esse cara que contrata 8, às vezes 10, às vezes 15 pessoas, esse cara já tá, assim, com o capital de giro dele quase desaparecendo, tá quase fechando a empresa dele. Esse cara vai desaparecer. A gente vai quebrar esses caras. E aí fica aí essa discussão infeliz. O que é que nós propomos? Leis trabalhistas flexíveis, igual nossos concorrentes. Tem que estar nos assistindo, o mundo não é uma ilha. O Brasil não está isolado do mundo. Eu posso ver assim, ó, o Vietnã é um país que está crescendo. Como é que são as leis trabalhistas dele? Mais flexíveis que as nossas. China está crescendo. BYD trouxe uma fábrica gigante para cá. Não foi o Brasil que montou fábrica na China. China montou fábrica aqui. Como é que é o regime trabalhista lá? Mais flexível. Se eu for pegar os Estados Unidos, que é mais rico que a gente nem deveria se comparar. Os Estados Unidos estão na ponta do capitalismo global. Muito mais flexível do que a gente. Por que a gente não pode ser flexível também? Por que a gente tem que adotar outro caminho? E aí eu vou deixar aqui o desafio. O que é o desafio? A maior parte das pessoas hoje que trabalham com serviços, em muitas áreas, não estão sendo contratadas CLT mais, é MEI. E MEI não é porque essa pessoa virou um empreendedor, vamos ser sinceros. É porque é um regime de contratação MEI que é mais barato para ambas as partes e tem mais segurança jurídica e mais flexibilidade. Você consegue montar os horários. E no fundo, o MEI saiu de 700 mil empregos para 16 milhões. Olha só. Então, claramente as pessoas já estão optando por um regime flexível. Essa discussão, portanto, só é populista, mas que vai gerar um dano muito grande, especialmente para a indústria.
Renan, falando de inteligência artificial, que é uma grande realidade, a IA está transformando economias e mercados do mundo todo. Quais são os seus planos para implementar e regulamentar essa tecnologia aqui no Brasil?
O Brasil, infelizmente, está muito distante de ser um dos países detentores de tecnologia para participar da corrida que hoje a China e os Estados Unidos vão disputar. Nem a Europa está em condição de brigar. Hoje é China, Estados Unidos, mais Estados Unidos do que China, porque ele tem várias iniciativas. Agora, o Brasil pode fazer duas coisas. A primeira é você aproveitar algumas vantagens comparativas para você ter inteligência artificial ligada a certos setores. Por exemplo, inteligência artificial ligada ao nosso banco genético, que nós já temos, colossal, graças à biodiversidade brasileira, para ser utilizado em produção de remédio, em pesquisas. Isso é uma vantagem comparativa que a gente pode ter. A gente pode entrar nesse setor. Isso beneficia também muito o agro. Isso pode ajudar o Brasil a ter uma indústria farmacêutica sensacional. É uma aplicação específica, mas nós podemos investir e ter. E já existem iniciativas nessa área, tá? E não é que o Brasil está parado. Já existem iniciativas na iniciativa privada que andam nessa direção. Agora, o que mais beneficiaria o Brasil? Fazer uma infraestrutura voltada à área de energia para trazer os data centers para cá. Então, usar o potencial energético brasileiro, que é colossal, que tem o hidrelétrico, tem o que é o mais clássico, mas o atômico, a gente tem que usar o nosso urânio. Senão já vai vir os Estados Unidos, vão comprar tudo e vão levar embora. E matriz energética é poder nesse mundo de hoje. Usar a energia eólica e a energia solar, que é abundante no Nordeste, para a gente trazer os data centers. Com os data centers e essa infraestrutura deles, aí a gente fica numa boa posição, porque no fundo a inteligência artificial no mundo vai rodar aqui. No fundo, a gente usa o data center para rodar essa produção informacional que vai estar rodando em todas as outras nações. Isso é poder econômico para a gente e é poder também geopolítico. Isso é fundamental. Então, esse é um tipo de trabalho que vai nos levar à frente e faz com que a gente comece a subir a cadeia.
É, nosso ouvinte William tem uma pergunta aqui para você, Renan. É, como aplicar o direito penal... Do inimigo. Sem uma nova Constituição, como será possível fazer mudanças tão profundas com uma bancada pequena ou sem bancada no Congresso Nacional?
Olha, eu vencendo a eleição, naturalmente eu vou eleger uma bancada, né? Igual falar, mas como você está concorrendo? Ah, estou correndo com um tamanho, hoje eu já tenho outro e se eu ganho eu terei ainda outro e vou eleger os deputados. Não só isso, como se eu ganhar a eleição, isso significa que o tema central da eleição serei eu. Porque eu venci a eleição. Logo, deputados de outros partidos vão vencer as eleições com a nossa temática. E o espírito do tempo estará ao nosso lado. Então, eu vou poder andar com essa agenda. Isso não é problemático. A questão da recepção do direito penal do inimigo pela Constituição brasileira é absolutamente natural. Porque já existem legislações específicas que pegam casos excepcionais e retiram determinadas prerrogativas nesses casos excepcionais. Quando a gente teve delação premiada, aquilo já era uma aplicação menor, mas é uma aplicação do direito penal do inimigo. E, inclusive, passou agora uma legislação no Congresso, ela já avançou bem, nessa mesma linha, de tratar o faccionado como, vamos dizer, um sujeito que não terá os mesmos direitos e prerrogativas. Para a pessoa que você está ouvindo, eu vou explicar. Uma pessoa que é faccionada, ela não pode ter presunção de inocência. Se você está comprovado, se a Polícia Federal fez uma investigação sobre o Comando Vermelho aqui na Bahia e descobriu que fulano é um faccionado, se a polícia encontrou ele no meio da rua, ele vai preso na hora. Mas ele não estava cometendo delito. Ele é membro da facção. Outro ponto, essa prisão é inafiançável. Outro ponto, não tem progressão de pena. Outro ponto, as penas têm que ser mais duras. Outro ponto, não tem audiência de custódia, não tem nada, ele é levado direto para o presídio. Isto aí é fazer com que o direito funcione muito rápido contra essas pessoas que aceitaram, que decidiram ser membros de uma entidade anômala que mata brasileiros todos os dias. Então, o reconhecimento do Estado que essas pessoas fazem parte de uma entidade anômala. Isto é tranquilamente recebido pela Constituição brasileira. Isso não é problemático e é muito passível de ser executado, até porque já existem outros elementos disso já presentes na nossa legislação. Então, o nosso ouvinte não tem o que se preocupar com isso.
Pré-candidato Renan Santos, o Brasil mal sai de um escândalo, já se afunda em outro. Recentes aí o escândalo do INSS e agora a moda é o Banco Master. Mas, na sua opinião, o que acontece com o Congresso Nacional que as CPIs acabam não decolando? Quando o relatório no final não é aceito até pelo Supremo Tribunal Federal, outros têm partidos que não assinam. Como exemplo agora, por que não decolou uma CPI do Banco Master, na sua opinião?
Porque... E realmente, assim, eu não quero parecer aquele cara, o brasileiro comum, bravo, mas é verdade, é todo mundo ladrão ali, cara. É bem simples, ninguém quer mexer num vespeiro que todo mundo vai ser pego. Banco Master, quem soterrou?
Flávio... Você disse que quem foi contra, quem não assinou, então, porque tem alguma coisa
óbvio,
que pode ser localizado.
Quando passaram agora o PL da dosimetria, o Flávio Bolsonaro falou, mas isso foi feito a quatro mãos com o Alexandre de Moraes, envolvido no Master, e com o Alcolumbre, envolvido no Master. São todos envolvidos no Master fazendo acordos, porque foi um acordo que passava a dosimetria e barrava a CPI do Master. O acordo foi desenhado e depois o Alexandre de Moraes foi lá e ainda derrubou a dosimetria por Flávio largar de ser trouxa. Então, o que, que nós temos ali? Como essas partes são todas envolvidas e têm muito medo de serem pegas, eles combinam de não falar e de nada andar. Aqui, o escândalo do Master começou na Bahia. A gente começou com o PT da Bahia, com a turma do Wagner, com a turma do Rui Costa. Se cavucar um pouquinho e pegar a delação do Augusto Lima, vai cair a casa deles todos. O PT não quer, assim, ouvir falar de Banco Master para as eleições. Estão morrendo de medo. Soube que houve um acordo tácito entre a turma do ACM Neto e a turma do Jacques Wagner de não falar de Banco Master nas eleições aqui na Bahia. Então, a política toda, como está envolvida nos escândalos, ela não quer falar. Ela quer fingir que o problema não existe. E, pô, é apenas o maior escândalo de corrupção da nossa história. Ele é maior do que o Petrolão. Veja, a gente falava do Petrolão como, pô, esse escândalo é gigantesco. A gente falava que é o maior escândalo do mundo. O do Manco Master deixou ele, assim, é fichinha. São centenas de bilhões. É um escândalo centibilionário. E a extensão institucional dele é muito maior. O outro era empreiteiras, alguns líderes partidários. Agora tem STF, tem quase todos os governos estaduais. Inúmeros municípios, porque o Credit Sexta com o Banco Master entrou nos municípios. E todo mundo ganhou alguma coisa. Ninguém passava PE, projeto de lei, que facilitava obter o Credit Sexta, que ajudava o Banco Master, sem receber um caraminguá. Todo mundo sabe disso. Então eles foram comprando todo mundo e criaram um escândalo colossal. Mercado financeiro, né? A Faria Lima lá em São Paulo, que gosta, né? A Faria Lima fica, ah, o Renan, você tem que apresentar um projeto de não sei o quê. Eu falei, eu apresentei todo o projeto. Vocês que não me apresentaram, por que vocês venderam o Banco Master todos esses anos e estão agora arrotando virtude? Né? A Faria Lima fez isso. Isso é muito errado. Então tá todo mundo envolvido e todo mundo quer que simplesmente não se fale mais nesse assunto. Essa é a real.
Bom, temos uma pergunta de ouvinte ainda, não? Renan Santos, pré-candidato à presidência da República pelo partido Missão. Nós gostaríamos de agradecer muito pela sua presença conosco aqui na Band FM, batendo um papo com a nossa equipe e com o público ouvinte da Band FM, aqui de Feira de Santana e de toda a macro região. Um grande abraço para você, muito boa sorte nessa labuta, nessa caminhada pelo Brasil.
Nessa sua missão.
É, pois é uma missão mesmo.
Nessa missão.
Muito obrigado, a oportunidade foi sensacional. Espero ter contribuído aí com seus ouvintes. Eu estou muito feliz, ótimas perguntas e parabenizo vocês pelo trabalho. Obrigado.